Podemos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o nosso amado João, no capítulo 9. João 9. Certamente não é uma coincidência, porque não sabia que íamos falar sobre a citação da Alexandre e também sobre o testemunho que Moacir trouxe, de um assunto que sempre nos deixa, pelo menos a mim, me deixa com o desejo de ver isso acontecer constantemente, como os discípulos que acompanhavam Jesus, aqueles 12 homens, privilegiados homens, que estavam acompanhando Jesus quando estava em carne na terra, viram. Nós estamos acompanhando Jesus na vida, porque Ele está aqui, nós somos o corpo dEle. E quando retornava ontem de Lajeado, estive com os irmãos em Lajeado, eu, Carmélio, os meninos e o João Marcos Stoube, fomos a Lajeado ontem. Sexta-feira fomos estar lá, por encontro da igreja, um retiro da igreja. E ontem pela noite uma irmã disse assim para mim, me chamou assim antes da reunião, me chamou e disse assim: preciso falar contigo uma coisa. Veio o esposo dela. E ela disse assim: há 9 anos atrás, lá na primeira sede que tínhamos, nós oramos, tu estava junto, nós oramos sobre uma situação, uma enfermidade muito, muito, para nós, grave. Ela já não tinha praticamente possibilidade nenhuma de ter o fígado funcionando. O câncer já havia tomado todo o fígado estava se deteriorando, certamente ela estava com uma cor característica de quem tem problemas nessa área. E ela veio me contar ontem, né, que faz 9 anos que eu não tenho mais nada, que Jesus me curou e me deu um fígado novo. E ela disse que os médicos chegaram e pegaram, fizeram tomografia e viraram ela de um lado, viraram do outro lado, né, que nem peixe em frigideira, assim, e não acharam nada. Só viram um fígado bonito, lindo, funcionando. Essa irmã estava com uma cor assim, normal, alegre, né? E ela disse assim: eu preciso dizer isso para ti. Fazem 9 anos, nada mais eu tenho, nenhum sintoma. Jesus me deu um fígado novo. Não preciso dizer, né, que eu passei o resto da noite, sim, né, por causa do jeito que eu sou, eu já passei o resto da noite voando sobre as possibilidades que Jesus tem de nos mostrar a sua glória, a sua misericórdia. E numa delas é que nós vamos ver aqui sobre esse homem que nós já conhecemos, esse homem cego. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta tem fundamento porque muitas vezes Jesus curou algumas pessoas e disse assim: vai, não peques mais. Então o pecado pode trazer enfermidade. Nem toda a enfermidade é por causa do pecado, mas Jesus certamente várias vezes falou: olha, vai e não peca mais, para que o teu estado não se torne pior do que o primeiro. Mas essa enfermidade, esse homem, e certamente um homem devia ter mais de 20 anos. Esse amado, obrigado. Esse me conhece, trouxe dois copos, é esse mesmo. Esse homem estava acostumado a essa vida difícil de não saber o que é a luz e o que é a escuridão desde que nasceu. Nunca havia visto o rosto dos seus pais, quem sabe dos seus irmãos, não sabia o que era sol, não sabia o que era noite, a não ser quando lhe informavam a mudança de temperatura, ou quem sabe ficava o silêncio. Era um homem, nessa sociedade, um homem com muita dificuldade. Hoje, um cego, em pleno século XXI, já enfrenta muita dificuldade, é rejeitado, é considerado uma pessoa que não tem capacitação. Naquela época, certamente, muito mais que isso. Então, era um homem que não era só cego de natureza, mas era um homem que tinha o coração escuro de tristeza, de frustração. E o que restava para ele era pedir esmolas e contar com a misericórdia das pessoas. E nós, se vocês darem uma olhadinha no resto da história que nós vamos percorrer, os seus pais têm uma atitude interessante com ele, portanto eu acho que os pais dele também não se davam muito bem. Idade ele tem, fala por si mesmo, quer dizer, soltaram ele no meio dos leões. Quem sabe havia uma tristeza e uma rejeição dos próprios pais por um filho nascer cego. E Jesus, que continua caminhando, como começa esse versículo, né? Usando os teus pés e os meus pés, viu um homem de nascença, cego de nascença. Jesus o viu. Alguns cegos, a gente sabe que eles clamaram pelo Senhor, o Senhor está passando, eles, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E largam a capa e tudo, e perguntam, quem está passando? Ah, é Jesus. E eles saltam clamando, mas esse homem não fez nenhuma atitude dessa. Jesus olhou para ele. E os discípulos perguntaram, e ele respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos dar uma parada aqui. Quando nós andamos com Jesus, quem sabe há mais de um ano, embora não se possa medir isso, porque é uma questão espiritual, assim, né, de cada um, mas algumas coisas nós sabemos como fazer. Se alguém nos diz para entrar no reino, tá, eu quero Jesus. Nós vamos dizer, decor, que essa pessoa tem que se arrepender, passar pela porta, que Jesus é a porta, mas existe um arrependimento, acertar a vida, depois ser batizada para ser colocada no corpo e receber o dom do Espírito Santo. Duas demandas e uma promessa. Ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E ela vai ser salva, os pecados vão ser perdoados. E isso não está absolutamente errado. Mas nós temos algo na nossa natureza que já foi, graças a Deus, perdoada e fomos substituídos em Cristo Jesus, mas a nossa natureza da alma, que parece que quer voltar, é que com o tempo nós achamos que sabemos como proceder. Ou então achamos que, como sabemos as Escrituras e sabemos como as coisas estão ocorrendo, como elas ocorrem, ou a nossa experiência que já deu certo pelas Escrituras, nós podemos prescindir do Espírito Santo. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra foi Jesus que escreveu, ele é responsável, eu vou só falar a palavra. Se vocês olharem nos dedos de quem toca violão, bastante, não é o meu caso, mas vocês vão ver que se ele toca com a mão esquerda aqui, né, as cordas, ele vai ter um calo de tanto apertar as cordas. Na mão esquerda, direita, né, se ele for como eu, pode ser que tenha as unhas compridas, não pense que é falta de higiene, tá? É que para dedilhar alguns usam as unhas compridas. Devem estar limpas, mas há uma diferença de mão. E quando nós olharmos para os dedos, nós vamos ver que nesse dedo direito tem uma pelezinha bem sensível. E nesse dedo esquerdo, pela utilização constante do violão, há uma pele grossa. Tanto é que quando cai alguma coisa no chão e eu quero procurar, eu procuro com a mão direita, não só porque eu sou destro, mas porque eu tenho mais sensibilidade tátil na ponta dos dedos da mão direita do que da mão esquerda, porque eles estão calejados. A nossa sola dos pés, por causa do atrito, mesmo dentro do sapato, é uma região que Jesus já fez assim, mais forte. A pele, ela se torna forte. Se a gente não usa sapato, como alguns do interior não usam, né? Vocês vão ver o pé chega a estar rachado, mas é um pé bem forte. Na nossa vida cristã, quando nós andamos com Jesus, nós corremos o risco de confiarmos na nossa experiência, porque ao andarmos com Ele, nós podemos ter uma natureza que não seja a natureza do Filho de Deus, que faz com que nós fiquemos calejados nas reações, nas sensações, na dependência do Espírito Santo. E nós simplesmente liberamos a palavra e achamos que a palavra, e ela é Cristo, e ela funciona, porque ela tem poder, foi Jesus que escreveu, mas que a palavra é como se fosse uma receita de bolo. Ora, quem já fez bolo ou faz bolo constantemente sabe que mesmo com uma receita, nem sempre o bolo dá certo. Eu que o diga. Eu descobri que o bolo, quando é feito no inverno, é uma reação. Quando é feito no verão, é outra reação de bolo. Esses discípulos estavam acostumados a ver algumas coisas. E eles puxaram já do conhecimento. Quem foi que pecou? O pai ou ele? Porque eles já sabiam, tinham ouvido de Jesus. E Jesus surpreende eles com uma coisa só, nem os pais, nem ele. Eles devem ter se olhado, eu olharia para meus companheiros, mas agora não entendi mais nada. Estamos andando com ele, sempre há uma razão. Aí Jesus diz, olha, ele nasceu cego, nasceu, não ficou, nasceu cego, para que nele se manifestassem as obras de Deus. E ele já ensina, Jesus sempre não perde tempo, ele traz uma palavra de trabalho, fala que temos que trabalhar enquanto temos tempo. E ele faz uma coisa inédita, que não aparece em nenhuma outra cura. Eu procurei algumas versões, e todas elas falam a mesma coisa. Cuspiu no chão, fez lodo, com a saliva, e a palavra que temos aqui, vê se é nessa aqui, porque diz que untou, é isso? Aqui aplicou, na outra que eu tinha lá diz untou os olhos do cego. Aqui diz, nessa corrigida e atualizada, diz aplicou nos olhos do cego. E mandou esse cego, interessante, né? Diz assim, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Eu estive calculando pelo mapa, esse tanque, se Jesus, um pouco antes ele estava discutindo no templo, né, no sentido de discutir, no sentido de razoar com os fariseus e os escribas e o pessoal, se essa situação se deu logo depois do templo, ele saiu caminhando com os discípulos, a palavra não fala, mas se deu logo ali, ele mandou um homem cego de nascença, todo cheio de barro nos olhos, andar mais ou menos 1 quilômetro para chegar até esse tanque. Fui ver no mapa, e entre a porta do templo e até o tanque de Siloé, segundo o mapa que eu consultei, dá mais ou menos 1 quilômetro. Esse homem não via, estava acostumado, quem nasceu cego tem uma certa coisa do que quem adquiriu cegueira. Quem adquiriu cegueira tem mais dificuldade. Quem nasceu cego já acostumou. Mas vocês imaginam esse homem saindo, com os olhos todos cheios de barro, não tinha bengalinha, eu acho, né? Aquelas bengalinhas assim, brancas. Nem óculos escuros, não podia esconder o barro. Quem sabe alguém levou, alguém... Onde é que tu quer ir? O que houve contigo? Um profeta me ungiu e mandou que eu lavasse meus olhos, que eu vou ver. E tu tá vendo alguma coisa? Não, eu tô, tu tá toda embarrada. Mas tu acredita nesse profeta? Eu acredito. Não sei o que é nesse homem, mas eu acredito nele. E levaram por 1 quilômetro, 800 metros, esse homem. Ele foi, diz o versículo 7, lavou-se e voltou vendo. Agora ele faz o percurso de volta com uma coisa que ele nunca tinha visto, porque nunca tinha visto nada. Ele vem vendo as pessoas, ele vem vendo onde ele andava, e ele volta ao ponto de referência, quem sabe esperando encontrar aquele que disse, vai e lava-te. Deve ter voltado muito alegre. Deve ter pulado tanto quanto o Moacir hoje nos cânticos. Imagina alguém que nunca tinha visto luz, viu a luz. Nós todos andávamos em trevas, queridos. Esse era o nosso caso. E Jesus nos salvou, se revelou e mostrou que é a luz. Nós estamos vivendo uma vida constantemente alegre, ou estamos amortecidos e cauterizados, e a vida cristã e tudo o que se passa no meio da igreja é simplesmente uma rotina na qual vamos esperar aquele glorioso dia, que deve ser um dia bem especial, porque parece que aqui é da reunião para o trabalho para o grupo de discípulos para o trabalho. Alguns evangelismos, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Às vezes aparece um demônio, quebra um pouquinho a rotina, mas logo, logo... É, a maioria vai dizer que não quer o evangelho. E nós voltamos e contabilizamos nossa vida e dizemos, puxa vida, ainda bem que tem domingo para a gente recarregar as baterias. Será que esse é o nosso caso? Esse homem veio totalmente transformado. Esse homem veio buscando, interessante, ele voltou e vendo. Aí começa uma história interessante. Então os vizinhos, diz o versículo 8, e os que dantes o conheceram de vista como mendigo, a situação dele era de mendigo, ele não tinha trabalho, ele precisava de esmolas, perguntaram, não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu sim. Não, mas tu estava cego, eu vi tu nascer, tu é cego. Não, mas estou vendo. Sou eu mesmo, pode me beliscar, pode ficar feliz que sou eu mesmo. Claro que surgiu aquela pergunta, né? Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me, olha a unção aí do untou-me, os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes fora cego. E aí vem toda a história, os fariseus pressionam ele e ele fala várias vezes sobre o que aconteceu. Veja o versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, aplicou-me lodo aos olhos, lavei-me e estou vendo. Terceira vez que ele explica, segunda vez que ele explica, é a terceira vez que tem essa narrativa. 17 diz assim, de novo perguntaram ao cego, já estava em um interrogatório forte em cima dele, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora está vendo aí? Vê agora. Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Esses pais estavam mais preocupados com a expulsão e rejeição da sinagoga que com o milagre do seu filho vendo. A religiosidade que a igreja corre o risco de ter pode nos deixar assim. Mais preocupado com uma estrutura que achamos que é que Deus gerou do que o que Deus faz numa pessoa. Nós, por natureza, nós somos todos esquematizados. Quando Deus fez o homem, certamente delegou o homem a muitas coisas. Quem sabe dar os nomes aos animais e mandou cuidar o jardim, mandou cultivar o jardim. E se Deus manda alguém cultivar o jardim ou cuidar o jardim e essa pessoa não tem nenhuma estrutura de como cuidar o jardim, embora fosse muito fácil. Até uma pergunta para nós, né? Por que mandou cuidar? Se não tinha problema. A gente responde, né? Cada um responde junto com o Espírito Santo. Mas mandou olhar o jardim. Ele certamente estabeleceu algumas coisas. Nós temos essa tendência, alguns mais, outros menos, outros bem menos, de colocarmos as coisas dentro do que podemos ordenar. Impor as mãos sobre os enfermos, mandá-las as doenças embora, mas essa eu procuro aqui no meu livro de experiências e cuspir no chão e fazer, eu não sei, não tem no meu livro de experiências, essa aqui eu não vou ter que anotar porque eu não tinha visto. E a gente está correndo o risco de estar se achando numa estrutura, achando que o corpo de Cristo é uma estrutura, quando é um organismo vivo que respira, que tem como cabeça o Senhor. E quando ele faz alguma coisa notória entre nós, como salvar uma vida só, nós nos preocupamos em explicar e dizer, olha, não sei e tal, fala com ele. Eu não... Como aqueles pais que estavam mais preocupados com a sua preservação do que com o seu filho, que nasceu cego e agora via perfeitamente. Eu ia encher meu filho de beijo. Eu não ia deixar, dizer assim, fale ele por si mesmo. Eu ia me agarrar e dizer, não, eu falo. Eu sou o pai dele, olha aqui, ó, eu conheço, ele está aqui, o atestado de nascimento, o guri nasceu ceguinho. Está aqui, e libera logo ele, que eu quero andar e mostrar algumas coisas para ele. Ligeirinho aí nesse interrogatório, que eu quero dar uma volta, porque eu quero mostrar tudo que eu falei para ele, ele vai ver agora, vai poder tocar, vai poder olhar. Mas os pais, sem uma experiência forte com Deus, homens criados na sinagoga, estruturados na sinagoga, dizem, ah, não, a sinagoga, meu filho, eu amo ele, mas a sinagoga é mais importante, eu capaz, vou perder toda, vou ser rejeitado, vão me chamar de não sei o que na rua, não vou poder comprar e tudo, ah, eu vou ficar na minha acomodaçãozinha aqui. Idade ele tem, ainda bem que ele tem idade, graças a Deus. Não eram comprometidos com a obra, não se importaram, não perguntaram para ele, filho, quem é que te abriu os olhos? Leva, mostra, quero agradecer essa pessoa. E aí segue a história do interrogatório. E esse homem, ele tem umas expressões interessantes. Vejam comigo no versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, quem te fez ele? Eles já sabiam que ele tinha aberto os olhos. Quem te fez ele? Talvez quisesse, como é que ele te abriu os olhos? Como te abriu os olhos? Diz em seguida. Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atendesses. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhes disseram, discípulo dele és tu. Olha que injúria maravilhosa. Imagina, tu que é discípulo de Jesus. Glória a Deus. Essa injúria eu gostaria de ter todo dia na minha casa. Tu parece com Jesus, deve ser discípulo dele. Fala de novo. Injuriaram. Oh, Deus amado. Esse é o padrão do mundo para nós, queridos. Seguir Jesus é loucura. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. E ele continua, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E ele continua ministrando, desde que é mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E continua, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Que revelação, hein, queridos? O que fez Jesus não só abriu os olhos, mas trouxe uma revelação a esse homem. Aí segue, expulsaram da sinagoga. No 36, ouvindo Jesus... E eu quero dizer para vocês que Jesus sempre nos ouve. Quando nos afrontam, quando nos humilham, quando não nos ouvem, quando duvidam da nossa fé, Jesus ouve. Jesus sempre ouve. Sempre. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, ele não viu, ficou conhecendo por alguém que comentou, encontrando-o de novo, a mesma situação do começo do capítulo. Jesus caminhando, viu um homem cego de nascença. Aqui Jesus vai ao encontro dele de novo. Por quê, queridos? Porque ele jamais reconheceria Jesus, a não ser que Jesus falasse com ele. Ele não conhecia Jesus, nunca tinha visto nenhum homem. Talvez Jesus chegasse perto dele assim, né? Oi, como estão os teus olhos? Ele, essa voz. Mas Jesus não teve tempo de fazer isso, viu que ele estava com uma situação. Jesus foi ao encontro dele. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele ouve o que fazemos, ouve o que falam contra nós, porque amamos a Jesus, e ele vem ao nosso encontro. Jesus traz uma pergunta para ele, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto? Agora tu já o tens visto. E é o que fala contigo. Ele viu Jesus. Então afirmou ele, creio, Kyrios, Senhor da vida e da morte, Senhor dos senhores. E o adorou. Vocês lembram aqueles 10 cegos, 10 leprosos? O que aconteceu com eles? Além de leprosos, eram cegos, pode ter certeza. Só um ficou vendo. Tem misericórdia de nós. Então vocês dão a volta agora e vão mostrar ao sacerdote. Eles voltam na volta. Vocês sabem a história do leproso, né? O leproso tinha que ficar fora de casa, fora da cidade, fora dos seus pais, se fosse filho com os pais vivos, fora da sua família, se fosse um pai. Não podia estar perto de ninguém, tinha que gritar, impuro, imundo, imundo. Comia, se dessem comida para ele, eu acho que os familiares davam comida. Mas estava comentando com os irmãos que o maior problema talvez não, sei se não fosse a lepra deles, mas fosse a rejeição de todos. Aqueles 10 leprosos vão, são curados. Quantos voltam? Um. Que colheita, hein? 10 curas de câncer. Aqui, ó. Só volta um para agradecer. Disse, eu reconheço que Jesus me curou. Mas eram 10. Ah, os outros estão aí. Segue a festa. Eles estão é bom, não quero nem saber o que aconteceu. Eles estão felizes da vida. Até falam que foram numa igreja lá, oraram por ele, botaram um óleozinho lá. Mas um voltou e disse assim, eu quero Jesus que me curou. Esse homem teve revelação. Foi curado. Teve os olhos do coração abertos. Tudo isso nós sabemos. Quem já leu a palavra, não falei nada de novo. Agora eu queria só puxar uma coisa e nós vamos orar. Como Jesus se dirigiu a ele, como Jesus o orientou. Lê comigo no versículo 7. Vai. É uma ordem. Vai tu. Adriana, me ajuda? É imperativo, Adriana? É? Vai tu. Vai. Se alguém diz para nós, em nome de Jesus, alguém que nos ame, vai e muda de vida, nós mudamos ou não? Se Jesus diz para nós, vai e prega o evangelho, vai e ora, segunda coisa, lava-te. Outra palavra bem clara. Vai, imperativo, lava-te. Outra ordem. E num lugar longe daqui, num tanque, tu vais passar por toda a cidade com os olhos embarrados. Mas é lá que tu vai lavar. Ele não resmungou como o jovem rico? Vai e vende tudo o que tens. Dá aos pobres e segue-me. Não é esse o evangelho que eu quero. Como termina o versículo? O que dá para ligar com vai, ele foi. Vai e ele foi. Lava-te e ele lavou-se. E qual foi a consequência? Voltou vendo. Queridos, simples, claro a palavra para nós hoje, sem muita... Obedecer, crendo, na palavra, e Jesus é a palavra, sempre colheremos frutos para Ele e a favor de nós. Quando o Vonei me bipou para o Moacir, eram 4:30 da manhã, o Vonei me deu uma bipada, eu estava com o celular ligado. Acordei assim, me telefonando nessa hora, deve ser uma coisa difícil. Aí dizia assim, não poderei tomar café de manhã, era aniversário dele, os diáconos faziam uma... Não poderei tomar café de manhã, estou com o Moacir, pedras aqui no hospital, tal. Eu li, sem óculos, às 4:30, eu li pedras no hospital. Então, eu imaginei que seria alguma coisa assim. Tentei responder, sem óculos, no escuro, com a luz do celular, não consegui, desci para a sala e mandei. Que Deus abençoe, eu sei o que, que é isso. Fala, eu ia dizer assim, Jesus é craque nisso, mas eu estava tão cansado de apertar o botãozinho que... Jesus é craque nisso. Me ajoelhei e disse, Senhor, eu sei o que ele está sentindo. Eu já fui às 3 horas da manhã para o hospital, urrando de dor. Senhor, é uma coisa terrível. Agora põe tua mão sobre esse homem, Senhor. Tira a dor dele, faz alguma coisa com esse homem. Por que eu estou contando isso? Que eu tinha uma pedra tão grande no meu rim esquerdo, que eu tomava tanto analgésico que eu não conseguia, eu tomava 2 analgésicos e 1 anti-inflamatório, que eu não conseguia mais controlar as coisas. Tudo tarja preta, na esperança que a pedra descesse. E naquela semana, havia reunião do presbitério, lá em Osório. E os irmãos, cheios de amor, disseram assim, tonto, não precisa ir na reunião. De repente, essa 1 hora, os médicos dizem que sentado, esse movimento, sentadinho aqui, né, é o pior para a pedra. Não precisa ir, nós fazemos a tua parte lá e fica tranquilo, fica em casa. Aí eu digo, tá, eu acho que eu vou ficar em casa. Aí me lembro, eu vou ficar em casa doente? Vou ficar doente lá com os irmãos, então, né? Arrumei minhas malas e esqueci todos os meus remédios, que eu tomava assim, era, o médico disse que era de 12 em 12 horas, mas eu tomava um pouco antes, eu aguentava a dor no máximo assim, para tomar, quase no pico da dor eu tomava, aí de uns 10 minutos aliviava e eu aguentava, porque 12 em 12 horas não funcionava. E tomar mais que isso, segundo o médico, aquele remédio fazia muito mal. Aí, de manhã eu estava sentado, os irmãos orando de joelho, e eu sentado lá. Aí o Nilcinho levantou e disse assim, vamos orar pelo Everton aqui. Aí todos eles colocaram de joelho, eu me ajoelhei devagarinho, com medo de sentir dor, meio abobalhado, dopado pelo remédio, um derivado da cocaína, uma coisa assim. Colocaram a mão sobre o meu rim esquerdo e eu senti um calor. Eu digo assim, olha, senti um calor. Mas não vou falar nada, porque calor sabe como é que é, né? É a mão de um irmão, tal, de repente. Mas senti, mas que mão quente essa? Esse irmão está com a mão quente, devia estar com a mão no bolso. O que aconteceu foi que aquele calor era a mão do Senhor. E aí eu me esqueci do remédio. Aí chegou às 6:30, eu digo, o meu remédio vai me dar a crise. Procuro o remédio na pasta, procuro o remédio na pasta. Onde é que estava o remédio? Em Porto Alegre. Aí eu digo, vou sair e vou comprar na farmácia. Só que o remédio era uns R$70 e outros R$100 e poucos. E eu não tinha cheque, não tinha dinheiro e não sabia se aceitava um cartão. Aí eu fiquei assim, telefonei para a Carmela, Carmela, como tu esquece teu remédio em casa? O jornal se perguntou qual foi o pior, a dor, esqueceu o remédio, ouvi isso. Acho que foi ouvir isso. Tem que concordar com ela, é. Mas, amado, levasse Bíblia, anotação, e o remédio, esqueci. Aí ela procurou, está aqui, está na minha mão, estou vendo. E agora, o que eu faço? Eu digo, nada, deixa o remédio aí, eu vou tentar comprar aqui. 7:30, 7:40, e os irmãos orando, preparando a janta, e eu cuidando, 8 horas, 8:10, os irmãos jantando, eu sentado, Aí eu me levantei e fiz assim. Devagarinho, né? Não sou bobo, né? Não vou tentar o Senhor, né? Fiz 8:30. 9 horas. O médico depois não entendeu o que aconteceu. Até fui com Moisés Batista e dei um gancho nele. Lembra, Moisés? Chegamos eu e Moisés e temos assim, nós somos irmãos por parte de pai. Irmãos de sangue por parte de pai. Aí o médico nos olhou assim e disse, é, vocês são meio parecidos. Aí nós explicamos para ele qual era a nossa paternidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o Senhor cura. Outra vez tive uma pedra nos rins e eu tive que ser bombardeado. Eu digo, Senhor, toca de novo, eu sei que Tu pode, Senhor, eu já vi. Estou calejado de ver, Senhor, na minha própria vida. Agora toca, Senhor, e tira essa pedra. Ai. E Deus falou assim para mim, eu faço o que eu quero, quando quero, do jeito que eu quero. Mas Jesus, o levou, aí puxei todos os versículos que eu sabia de cura. Estou lá eu no Mãe de Deus, com aquela fatiota de análise horrível, polaina, negócio na cabeça e um pequeno avental, só. Vira de lado, vai para lá, vai para cá, a pedra não aparecia, e vem para cá, e vem um médico, vem outro médico, olhou assim, isso é o Évito, ela saiu do rim, ela já está num lugar, bah, vai ser ruim bombardear ali, mas vamos tentar. Eu digo, ah, doutor, por favor, qualquer coisa. Aí achava que ia, Senhor, por que eu estou aqui? Aí apagou tudo. Acordei. Calejado, né? Disse, Senhor, não entendo, eu provei no meu próprio corpo. Acordei e encontrei uma enfermeira que cuidava de toda a sala de repouso ali. A primeira visão foi aquela moça assim, né? Ela disse assim para mim, oi Tom. Eu digo, oi. Tinha sido uma aluna. Eu digo, como é que eu fui te encontrar aqui? Ela disse, pois é, eu sou responsável por essa, toda essa sala. Aí eu digo, tá aí, por que que eu vim parar na sala do Mãe de Deus de tarde? Eu digo, ai que bom, sabe que eu tô aqui, eu sei, eu tô vendo teu quadro aqui, tu tá bem? Eu digo, tô. Mas sabe, eu tenho uma coisa para te dizer. Ela falou, fala Tom, que bom ouvir, como é que tu tá? Tá dando aula? Eu digo, não, não tô dando mais aula. Tô só agora na igreja. Para ela poder entender, ela... E, ah, é? Eu digo, lembra que eu falava de Jesus para ti na aula? Ela, lembra. Pois eu quero te dizer aqui, deitadinho, que não posso nem me mexer, todo amarrado com aquele negocinho, que Jesus tem um plano para ti. E se nós nos encontramos aqui, é porque o negócio é meio emergencial. Então, fica sabendo que Deus tem um plano para ti. Ela abriu um sorriso, ficou meio sem jeito. Por que que eu estou dizendo isso? Deus nos leva para os seus caminhos com sabedoria. Não vamos estranhar se às vezes tem que fazer lodo, queridos. E quebra o nosso conceito religioso de seguirmos a Jesus. Vou repetir. Deus tem seus caminhos, não o seu caminho para chegar até Ele, porque é só Jesus o caminho, mas as suas veredas, as coisas que temos que andar e passar, da sua maneira, nós temos é só que crer no Senhor e amá-lo. E se Ele fizer lodo e quebrar os paradigmas que nós temos, essa aprendi com Moisés, os paradigmas que nós temos, pô Senhor, mas eu não estou entendendo, sempre que eu fiz Deus certo, e agora? Deus tem um plano. Para uns diz Deus, está vendo alguma coisa? Estou vendo homens como se fossem árvores. E agora? Estou vendo perfeitamente. Para uns, Jesus bota saliva na língua e diz, fala. Outros botam no ouvido. Outros espera. Lázaro morreu, não há problema. Como não há problema? O homem morreu. Calma. Não há problema. Tira a pedra. Quatro, está fedendo. Tira a pedra. Lázaro, vem. E sai o Lázaro lá, né? Como a gente está acostumado a fazer. Mas todos esses têm uma coisa, e aqui nós vamos orar. Vamos juntar de novo? Versículo 7. Vai, e ele foi. Lava-te, e ele lavou-se. E o que aconteceu? Voltou vendo. Se eu obedecer, mesmo que eu não tenha toda a revelação, mas obedecer a palavra do meu Senhor e ser cheio do Espírito Santo, eu vou voltar vendo. Com barro nos olhos, sem barro nos olhos, indo para uma lipotripsia ou não indo a lugar nenhum, que o médico até hoje não sabe o que aconteceu, não soube explicar para mim. Deus tem seus caminhos. E eu quero te desafiar nessa noite a mudar a tua estrutura, de repente, de pensar. Ah, Senhor, esse ponto, aqui onde eu me reúno tem esse ponto, aquele ponto, aquele ponto, isso é indiscutível, Senhor, não dá para... Não, não estou dizendo doutrina, eu estou dizendo uma estrutura que nós mesmos criamos na nossa mente e que o diabo consegue nos enrolar. Então, nessa noite, eu quero desafiar vocês, junto comigo, eu sou em primeiro lugar, a crermos em tudo que Jesus falou e obedecermos tudo o que Ele mandou. Mesmo que para nós seja uma coisa que não estamos acostumados, não fique com os dedos calejados e insensíveis ao toque, mas fique com os dedos bem sensíveis. Dedos de nenê, pezinhos de nenê, que qualquer coisinha sente. Assim tem que ser o espírito na nossa vida. A nossa consciência não pode estar maculada, não pode estar cauterizada. Tudo que o Espírito quer falar conosco, nós temos que ouvir. Vamos orar, queridos? Senhor, Tu estás aqui e nós Te louvamos porque podemos orar para Ti pela Alexandra, Senhor. Os médicos não têm o que fazer, não têm como chegar, não têm acesso. Eles querem enviar uma dose de remédios onde eles não têm acesso, Senhor. Mas Tu fizesse todo aquele corpo, Tu tecesse ela ainda no ventre, Senhor, da Dona Inês, escrevesse os dias da Alexandra, todos estão escritos, Senhor. Nenhum deles foge a Teu poder. E nessa mesma fé, Pai, nós concordamos novamente sobre a cura dela. Nos alegramos porque Tu levaste Edoluí para o hospital, a trataste bem, usaste os médicos, e ela está totalmente, Senhor, restabelecida. Muito obrigado, Senhor. Senhor, uma coisa que os médicos puderam fazer e Tua mão abençoou, ela está totalmente restabelecida, Senhor. Nenhum mal, Senhor. E uma coisa que os médicos não podem fazer nada, Senhor. E Tu também vai restabelecer, Senhor, para a Tua glória. Ó, Senhor, nós cremos. Ó, Senhor, lava nossos olhos. Esse tanque do enviado, que Tu és o enviado de Deus para nós. Lava com aquele colírio que Tu fala em Apocalipse, para nós vermos a Ti, Senhor. E em Ti, Senhor, Te vendo, crendo, recebermos, Senhor, palavra de revelação, Senhor, da Tua pessoa. Senhor, e nós queremos ir, lavar-nos e voltar vendo, Senhor. Queremos ser obedientes, Senhor, nas pequenas coisas, em tudo que Tu tens para nós. Queremos reafirmar nossa fé em Ti, na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse, que tudo aqui, Senhor, é verdade. Senhor, que isso aqui é palavra Tua, palavra do Pai. Tu és a palavra viva, o pão vivo, o Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou e está nesse encontro, está aqui agora. O teu Espírito Santo está aqui agora. Está em nós e nós cremos. E queremos mandar toda a estrutura que nós mesmos criamos, Senhor, na nossa mente. Ó, Senhor Jesus, embora. E queremos estar como, Senhor, com a consciência como de uma criança bem sensível. Senhor Jesus, para ouvirmos cada dia o teu Espírito Santo. Não deixa que a nossa experiência avance além da nossa fé, Senhor. É primeiro a fé, depois a experiência, Senhor. É certo que a tua palavra se cumpre, nós não duvidamos disso, ela se cumpre, Senhor, e nós cremos. Como aqueles homens lá, Senhor Jesus, disseram, Senhor, quando o rei colocou eles na fogueira, se Deus quiser nos livrar, nos livra, se não quiser, não nos livra, mas fica tu sabendo que nós amamos a Deus. Ó, Pai amado, é assim que cremos. Mas nós queremos ter, Senhor Jesus, a consciência limpa para ouvir, Senhor, e ver os milagres desses últimos dias, vidas transformadas, mentes, Senhor Jesus, transformadas, corpos sarados, diabos batendo em retirada pela presença do teu Espírito Santo, pessoas sendo comprometidas, Senhor Jesus, de todas as classes sociais, de todo povo, tribo, língua e nação, Pai. Nós queremos ver, Senhor, esse lugar aqui cheio. Senhor, que tenha reunião de tarde, Senhor. Pai, não aceitamos que um lugar com 900 pessoas fique com poucas pessoas de manhã e às vezes nem lote, Senhor, domingo à noite. É um lugar, Pai, não pelo lugar, mas pela manifestação do teu Espírito Santo, Senhor. Enche esse lugar de vidas. Porto Alegre, Senhor, está perdida e nós queremos ganhá-la. Mas nós sabemos que dependemos de Ti, Senhor. Desperta-nos, lava os nossos olhos. Não deixa a nossa consciência cauterizada, Senhor. Mas arde fogo do Espírito em nós, Senhor. Para crermos, Senhor Jesus. Não nas experiências, mas em Ti e na Tua palavra. Revigora, Senhor. Revigora, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Essa semana nós vamos experimentar algumas coisas. Eu sempre falo isso, eu nunca ouço testemunho das pessoas de volta. Alguns me procuram, olha, aconteceu isso. Eu acho que a gente podia fazer um dia uma filinha aqui e contar umas coisas, né? O que Deus faz. Não é o que eu estou falando, mas os irmãos estão orando e Deus vai fazendo. Vocês vão experimentar coisas interessantes essa semana. E a palavra que veio no meu coração é: vocês vão colher onde não plantaram. O Tobinho sempre senta aqui, né? Então é bom de ver o Tobinho ali, né? Ele e a Pipa, eles são queridões, sempre sentam por ali. Eu imagino o Tobinho subindo no Ernesto Dornelles ali, né? Cheio de amor, ele chega antes e sai depois. Sempre cabe mais um naquele coração ali, né? Às vezes não almoça, não janta. E a Pipa também, outro coração, né? Cadê o Tober? Tá com alguém, ajudando alguém. Tobinho vem subindo o hospital, né? Aquela alegria dele, tranquilidade. E vem uma pessoa assim, né? Aí o Tobinho assim, ô cara! E abraça e diz assim, em nome de Jesus, a tua perna vai voltar no lugar, viu? Obrigado, doutor. Doutor? É assim? O que aconteceu aqui, doutor? Eu perdi a consulta. Aí desce aquela escada, aquela. Nem vai de elevador. Fui curado! Qual foi o médico? O que orou comigo, eu sei. Poder de Deus. Na parada do ônibus. Eu não aguento mais essa renite. Eu nasci com renite, parece. É? Desde criança, minha mãe disse que eu tenho problema de alergia. Está mudando o tempo. Todo ano é a mesma coisa. Remédio. Eu gasto com remédio, não aguento mais. Ah. É? Uhum. Posso orar por ti? Pode. Senhor, tu que fizeste as vias respiratórias, Cura essa rinite agora. Obrigado. Obrigado. Tu é benzedeiro? Aí o ônibus... E o cara, que houve aqui? Cara, 27 anos e... Nunca respirei assim, tô vendo. É isso que Deus quer para nós, queridos. É isso que dava um burburinho na cidade. Isso que dava um burburinho, vai dar um burburinho em Porto Alegre. Amém? Uma semana cheia de graça. E se prepare, hein? Em nome de Jesus, podemos saudar uns aos outros.